Essa semana, ou esses últimos 12 dias, aí eu estou batendo escanteio, cabeceando, às vezes batendo pênalti, segurando pênalti, mas tem sido muito bom, gente, viu? Os 12 cestos cheios foram maravilhosos, foi um tempo especial que vivemos como igreja. E eu creio que nós fomos tocados por Deus nesse tempo, porque os 12 cestos cheios, quando foram concebidos, havia um intuito com os 12 cestos. Era para nós, em 12 dias, nos prepararmos para os 12 meses que viriam pela frente. E eu participei, desse é o quarto que eu participo. E tem sido muito bom. Eu confesso a vocês que tenho sido renovado por essa campanha de oração e esse tempo que nós estudamos. Eu lembro dos últimos quatro. O primeiro, que quando eu cheguei aqui, nós estudamos as 12 portas de Jerusalém. Foi um tempo muito legal, muito especial. Depois, no outro ano, nós estudamos as 12 tribos de Israel. No ano passado, nós estudamos, você se lembra o que foi? Os 12 profetas menores. E esse ano, nós estamos estudando os 12 apóstolos, 12 discípulos. Muito bem. Nós ouvimos nesse tempo, eu posso começar a falar já? Eles novamente gravam, tudo bem? Muito bem. Nós ouvimos nesse tempo explanações sobre os discípulos. Eu escrevi, porque às vezes eu não lembro, esquece de algum, então eu escrevi para não esquecer. Nós ouvimos mensagens sobre Felipe. Tenta lembrar o que você ouviu sobre Felipe. Sobre Bartolomeu, foi o pastor Messias que falou. Sobre Tomé, foi o pastor José Roberto que falou. Sobre Judas, Tadeu, sobre Simão Zelote, sobre João, Tiago Maior, Mateus, André, Tiago, Pedro e Judas Iscariotes. E nós sabemos que Judas Iscariotes foi substituído. Você lembra quem entrou no lugar dele? Matias. Então nós ficamos com os 12 completos mesmo depois do suicídio praticado por Judas Iscariotes. Nós ficamos com Matias fazendo parte do colégio apostólico. Muito bem. Você sabia que Jesus teve 13 discípulos? Sabia ou não? Oh, Jesus Cristo. 13 discípulos. Estão me fazendo sinal que eu não posso. Tem que ser estático aqui. Não posso sair. Um pouco só para lá, um pouco para cá. Tá certo. Vamos ver se eu me controlo. Muito bem. Você sabe quem é o 13º apóstolo de Jesus Cristo? Quem arrisca? Matias? Paulo? Será que Paulo foi apóstolo? Não? Vamos ver isso? Atos 9. Abra aí na sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 9. E com isso nós damos início. Eu não sei se eu vou aguentar aqui. Tá bom? Tudo bem. Me perdoe, mas é que eu às vezes quero chegar perto das pessoas. Vamos lá. Capítulo 9 do livro de Atos. Eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 9. Do 1 ao 9. Posso ler? Está escrito assim na palavra de Deus. Acho que agora não tem mais barulhinho, tem? 9, Atos 9, diz assim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Certa vez eu pregando, e falei assim, Paulo, quando caiu do cavalo, ele teve uma visão, caiu do cavalo. Quando terminou o culto, um presbítero me procurou e falou, onde é que está escrito que ele caiu do cavalo? Eu digo, realmente não está escrito. Né? Mas ele caiu do quê, então? Da charrete? Do quê? De um anjo? Caiu de algum lugar, né? Eu acho que ele estava de cavalo, mas não está escrito aqui. As pessoas se pegam em minúcias, né? Não está escrito que ele caiu de cavalo. É verdade, não está escrito. Mas que ele caiu e caiu. Então ele estava em algum lugar. Né? Muito bem. Nós sabemos que Paulo era apóstolo pelo que ele dizia. Ele afirmava que era apóstolo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, se você quiser acompanhar, senão você só escute o texto, Paulo diz dele mesmo assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você se lembra que Jesus realizou um chamado. Qual que era o chamado? Ele foi atrás de algumas pessoas e disse, vem, siga-me. Falou com Pedro, com André, com Tiago, falou com Mateus. Dentre muitos daqueles que já estavam seguindo, ele foi e escolheu 12. Diz que ele subiu ao monte, orou, e depois de orar, ele veio e escolheu os 12. Então, a escolha foi direta de Jesus àqueles homens. Então, nós cremos que o que Paulo está falando é verdade, porque quem escolheu Paulo foi Jesus. Ele apareceu a Paulo e disse, olha, você vai me seguir a partir de agora. Então, ele é um dos apóstolos do Senhor. Para mim, o 13º, se assim você entender. É muito interessante que quase todas as cartas dele, ele inicia com essa saudação. Ele diz assim, ó, isso está em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então ele se auto-apresenta como sendo apóstolo e nós cremos que assim o foi, da maneira como aconteceu e o que se passou na caminhada de Paulo. Se ele não tivesse sido apóstolo, chamado por Jesus, ele não teria feito a obra que fez. Né? Creio que a personagem mais importante da Bíblia, em termos de missões, foi Paulo. Ninguém superou a Paulo. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, ele foi um homem chamado por Deus, realmente, eu não tenho dúvida disso. Mas o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo significa embaixador, mensageiro, enviado extraordinário. E há uma expressão que eu achei interessante. É uma pessoa, apóstolo é uma pessoa que representa a pessoa que o manda. Então, quando nós vamos em nome de Jesus, nós somos um apóstolo, porque nós vamos falando em nome daquele que nos enviou. Está entendendo isso? As pessoas distorcem hoje sobre essa expressão apóstolo. Tem muita gente aí sendo chamada de apóstolo. Eu, para mim, apóstolo são os 13 instituídos por Jesus, e aqueles que, eu entendo que na história, um Billy Graham, por exemplo, eu creio que é uma pessoa que era enviada pelo Senhor. Né? Fez um trabalho maravilhoso. Mas, gente, tudo que é esquina tem apóstolo agora. Eu tenho muita dificuldade com isso, me perdoa, mas tenho muita dificuldade. Aliás, eu já não gosto do título que usa na nossa igreja, eu chamo de reverendo. Que reverendo? Reverendo é digno de reverência, pelo amor de Deus. Me chama de pastor, me chama de irmão, como você quiser, mas reverendo, eu tenho dificuldade. Mas tem gente que gosta de ser chamada, né, de bispo, gosta de ser chamado, se bem que bispo é quase a mesma coisa que presbítero, né? É a mesma coisa que presbítero. Mas tem gente que gosta de ser chamado de apóstolo. Tem um meio doido lá em Manaus que se chama patriarca. O cara é patriarca. É brincadeira, não? Daqui a pouco ele vai ser semideus, né? Igual a Jesus, vai ser a quarta pessoa da Trindade, sei lá. Esse pessoal está ficando meio doido, né? Bom, eu fiz uma divisão da vida de Paulo, para ser didático com vocês, a escola dominical a gente usa para estudar, são estudos. Então eu quero fazer de uma forma didática, para nós conhecermos a vida deste apóstolo chamado por Jesus. Quais são as origens de Paulo? Eu dividi em 7, 8 tópicos. Quais são as origens de Paulo? Nós sabemos que Paulo era da cidade de... Oh, Senhor Jesus, da cidade de Tarso, certo? Qual era o nome dele? Era Saulo. Depois ele passou a se chamar Paulo. Dizem que Saulo significa grande e Paulo significa pequeno. Então, depois da sua conversão, ele, em vez de ser grande, ele passou a ser pequeno, menor. Diz que o nome, um deles era o grego e o outro era no hebraico. Mas fala-se muita coisa. Muito bem. Paulo era de uma cidade muito desenvolvida. É um dos maiores centros comerciais da época. Uma cidade universitária, de um nível bem alto de cultura das pessoas. E Paulo, desde pequeno, ele foi ensinado na lei do Senhor. Cresce que o pai dele... ensinava desde pequeno os livros que eram importantes, o Pentateuco, os profetas. Diz que uma parte dos Salmos, do 117 até o 123, alguma coisa assim. Muito bem, Paulo tinha uma profissão. Desde pequeno ele aprendeu com o pai a ser geógrafo, engenheiro. Qual era a profissão dele? Fazedor de tendas, ele construía tendas. Na cidade de Tarso, diz que tinha um tecido feito de pele de cabra, muito conhecido, diz que muito bom. E as pessoas de Tarso, muitos tinham essa profissão de fazer tendas. Paulo herdou isso, provavelmente, do seu pai. O que mais nós sabemos de Paulo? A sua juventude, nós não ouvimos muito falar dele. Sabemos que ele nasceu em Tarso, que era uma das províncias da Cilícia, que hoje é a Turquia. Então, ele nasceu nesse berço e ele já herdou do pai dele a cidadania romana. Eu fui buscar de onde que ele conseguiu a cidadania romana, já que ele era oriundo da diáspora, da dispersão dos judeus. Ele era judeu, ele mesmo diz israelita, circuncidado, da tribo de Benjamim. Como que ele era cidadão romano? Eu fui pesquisar e o que os historiadores dizem é que esta cidade de Tarso era um lugar que os imperadores gostavam. Inclusive diz que lá que aconteceu o encontro entre Cleópatra e Marco Antônio. E diz que essa cidade os imperadores gostavam, inclusive era uma cidade isenta de impostos do Império Romano. Isso tudo são pessoas que dizem, tá certo? Historiadores. Então, ele desde pequeno, as pessoas que habitavam nessa cidade recebiam a cidadania romana, e era muito importante a cidadania romana, porque tinha algumas regalias, tinha alguns privilégios. E Paulo recebeu essa cidadania, sendo judeu, ele recebeu essa cidadania. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Depois dos 15 anos, bom, ele também... Ele era membro zeloso do partido dos fariseus, aquelas pessoas que conheciam as leis nas suas minúcias. Tá certo? Pequenas, as filigranas, eles se pegavam à questão da lei. O pessoal entende que ele, aos 15 anos, ele foi para Jerusalém e foi estudar para ser doutor da lei. Por isso que Paulo escreve muitas expressões que vêm do direito. Inclusive, ele sistematiza. Na verdade, nós dizemos que nós somos cristãos, evangélicos, paulinos. Por quê? Porque tudo que a gente crê vem do desenvolvimento teológico de Paulo. Ele que ajudou os cristãos a entenderem a obra de Jesus Cristo. Então, ele tem muitas expressões que a gente entende que ele provavelmente se formou. Talvez fosse um advogado ou tinha uma formação em lei, porque o que ele cita é importante para nós observarmos. Muito bem, Paulo conhecia a cultura grega e falava fluentemente o aramaico. Ele era herdeiro da tradição farisaica, ele era estrito observador da lei e muito avançado no judaísmo. O que era o judaísmo? Era uma religião monoteísta, cria somente num só Deus. Tá bom? Muito bem. Eu estou te falando isso para você entender as reações de Paulo. Então, o povo de Deus, quando sai do Egito, vai para o deserto, eles viveram a teocracia, viveram esse monoteísmo que era um só Deus. Quando eles chegam na Terra Prometida, você se lembra que eles começam a adorar Baal. Por que adorar Baal? Porque eles eram um povo nômade, um povo que caminhava. Estou voltando na história, tá? Povo que caminhava, então eles não tinham que preparar nada para comer, a comida vinha todos os dias para ele, era o maná que vinha todos os dias. Quando eles chegam na Terra Prometida, acessa o maná e eles têm que plantar. E eles não tinham essa experiência de plantar e colher, não sabiam como é que lidavam com as estações. E aí o povo do lugar, porque eles, lembra que eles não desapossaram todos, que eles se misturavam em alguns lugares, desobedeceram a Deus. E aí os povos dizem assim, não, aqui é o seguinte, você tem que, tem uma divindade que você tem que seguir aqui, porque senão não dá chuva, não dá fertilidade na terra. Eles começam a doar Baal. E aí eles sofrem muitas dificuldades com Deus, morte, muitos deles morreram por causa da idolatria. Por isso que quando você fala para um judeu que Jesus é Deus, ele treme, porque ele entende que é um só Deus, ele é monoteísta. E Paulo tinha essa cultura, tinha esse ensino. Lembra que ele se assentou aos pés de Gamaliel? Então ele era muito forte em Paulo isso. Isso fez com que Paulo achasse que aqueles que criam em Jesus Cristo estavam em pecado, porque eles pregavam que Jesus era Deus. Então Paulo, consequentemente, não aceitava isso, por isso que ele era perseguidor. Mas eu queria te falar um pouquinho a respeito do ser cidadão romano. Olha as garantias que um cidadão romano usufruía no Império Romano. Ele tinha garantia dos julgamentos, que o julgamento deveria ser perante César, o imperador, se exigisse nesses casos de acusação. Ele tinha imunidade legal dos açoites antes da condenação. Ele não poderia ser açoitado antes que fosse condenado. E ele tinha uma imunidade em relação à crucificação. Ele não podia ser crucificado, porque a crucificação era a morte mais horrenda que tinha, mais maldita que existia. Ok? Muito bem. Em Atos 9:1, e aí eu já vou falar sobre a perseguição de Paulo, já entro em outro tópico, eu vou ler para você, se preste bem atenção. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Paulo fazia o que então? Ele corria atrás dos cristãos, prendia os cristãos, e ele pedia cartas ao sumo sacerdote para prender os cristãos. Quando ele está indo para lá, ele estava a fazer isso. Estava indo para Damasco para prender os cristãos, que lá já existia cristãos em Damasco. Muito bem. Além de perseguir com muita crueldade os seguidores de Jesus Cristo, ele pede essas cartas ao sumo sacerdote para que ele levasse nas sinagogas e quem estivesse lá falando de Jesus, ele prendesse e levassem presas essas pessoas e às vezes até eram condenados à morte. Paulo sabia ou cria que ao perseguir a sua lar igreja, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus e que estava preservando a pureza da lei. Então quando a gente às vezes julga uma pessoa, essa pessoa é idólatra, essa pessoa faz isso, ela faz aquilo, ele está sendo puro muitas vezes. A pessoa está fazendo aquilo com pureza, ela acha que aquilo é certo. Eu tinha um pastor que falou assim, eu amo os católicos, porque se eles acreditam em um pedaço de pau, imagine a hora que eles conhecerem Jesus. E é a verdade, muitas vezes as pessoas que se convertem, elas ficam muito fervorosas em relação a Jesus. Muito bem. Atos 26, eu quero que você abra esse texto, por favor. Paulo falando o que ele fazia. Olha só como ele era terrível, o nosso amigo Paulo. 26 de Atos. Ele está fazendo um discurso perante o rei Agripa. E ele diz assim para o rei Agripa, olha, versículo 9. Eu vou só ligar exatamente no texto que ele fala. Ele dizendo dele mesmo, ele falando assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então não era só prender, essas pessoas também eram mortas. Mas olha o que ele fazia. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Aqui a gente vê quem era Paulo. Um homem terrível, um homem que realmente assumiu aquela missão como sendo o objetivo principal da vida dele. Ele fazia com que as pessoas até blasfemassem de Jesus. Que coisa terrível, né? Por isso que a gente nunca pode desconfiar do poder de Deus. Esse homem terrível tem uma experiência com Deus. Esse homem terrível tem uma experiência que transforma a sua vida. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Esse homem é mudado completamente. Uma coisa que tocou o coração de Paulo foi a morte de Estevão. A Bíblia diz que as vestes de Estevão foram jogadas aos pés do apóstolo. E diz o texto que ele... Eu não vou ler todos os textos, não dá tempo, tá? Consentia com a morte de Estevão. Então eu creio que aquela morte... Você lembra como é que foi a morte? Estevão estava lá na hora que estava sendo apedrejado. Ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Pense para alguém que está ali, olhando a morte de alguém. Alguém falar um negócio desse, não, será que não toca o nosso coração? Uma pessoa que está sendo martirizada, está sendo apedrejada, essa pessoa fala: Deus, me perdoa o que eles estão fazendo. É demais para o coração. Então, alguns acham que aquilo ali foi importante na caminhada de Paulo para que houvesse a conversão dele. Muito bem. O quarto tópico que eu quero conversar com vocês, eu quero que você volte para o capítulo 9 de Atos, por favor. Volte para Atos 9. Eu quero falar um pouco sobre a sua conversão. Nas narrativas de Paulo, em seus escritos, cartas, tudo que ele escreveu, ele sugere que a sua, ou a gente entende que a sua conversão foi repentina, foi de uma vez só. Mas alguns estudiosos dizem que as agressões que ele fazia nas casas daqueles que ele perseguiu e a reação das pessoas de não abrir mão da fé que tinha em Jesus e a morte de Estevão o levou a ter um processo de conversão. O que acontece na estrada de Damasco foi aquele momento em que Jesus realmente se manifesta para ele, mas o coração dele já estava, com certeza, sendo tocado pelo que ele estava vendo. Muito bem. Atos 9, 3 a 6, diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aquela experiência com Deus transformou a vida daquele homem. Aquele homem que era mau, que era terrível, perseguidor, que não media o tipo de atitude que ele tivesse para prender as pessoas, agora é tocado de uma forma sobrenatural por Deus e a sua vida é transformada. Ele experimenta uma conversão. O que é conversão? No trânsito. Eu estou indo assim, e aí eu digo: eu vou converter. O que eu vou dizer? O que eu faço? Eu vou andar assim. Isso chama-se conversão. Proibido fazer a conversão. Você chega numa esquina, tem uma placa assim, não tem? Ela faz assim e está riscada no meio. Eu não posso voltar. Posso entrar para a esquerda, posso seguir em frente, mas não posso voltar. Então, conversão é quando eu mudo o sentido da minha vida, o sentido dos meus atos, aquilo que eu faço. Então, será que nós temos certeza de que houve conversão em nossas vidas? Será que a nossa direção é diferente daquela que nós tínhamos quando éramos do mundo, quando não éramos do Senhor? É para nós pensarmos. É verdade. Foi muito, muito, muito profundo, né? Olha só, em Atos 9:20, olha aí, por favor. Olha o que Paulo fez em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Preste atenção o que é a conversão. Até ontem eu blasfemava de Jesus. E agora eu prego que Jesus é o Filho de Deus. Está entendendo isso? O que é a conversão na vida de uma pessoa? Ela muda completamente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma boa lição para nós, está certo? Muito bem, agora eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito do chamado. Olha que chamado interessante na vida de Paulo. Veja aí capítulo 9, do 10 ao 16. Ora, versículo 10, o mesmo texto é do 9 de Atos. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O cara já estava vendo, tendo visões de Deus. Ele já tinha visto. Jesus fala para Ananias que ele teria uma visão, que Ananias entraria na casa. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Deus, esse homem é um traste. Como é que eu vou atrás dele, Senhor? Não é assim que a gente fala? Deus, aquele um não, Senhor. Aquele drogado, aquele fétido, aquele que tem problemas. Mas Jesus falou para ele assim: vai lá atrás dele, vai atrás dele. Muito bem, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Agora, qual é a missão dele? Vamos lá? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele seria um pregador. Ele iria levar a mensagem para gentios, para reis e também para os judeus. Agora, esse é o ministério principal de Paulo. O que você acha de você receber este ministério de Deus? Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Qual foi o segundo ministério de Paulo? Qual foi? Sofrimento, queridos. O que você acha disso? Olha, eu vou te chamar para o ministério maravilhoso, você vai pregar para multidões, mas você vai sofrer. Tudo bem para você? Será que nós aceitamos o ministério? Ele falou: fala para Ananias, ó, ele vai saber o que vale sofrer pelo meu nome. Ele vai entender o que é isso. Porque como ele perseguiu, matou, tá, agora ele vai ver quanto é bom. Ele recebe o ministério do sofrimento. E Paulo realmente foi um dos homens que mais sofreram na Bíblia. O seu ministério, eu quero fazer um relato do seu ministério, o que aconteceu com Paulo no seu ministério. Ele começa a pregar ainda em Damasco, logo que ele tem essa experiência, que a sua visão é recomposta, ele volta a ver, porque ele ficou sem ver, nós vimos lá. Ele começa a pregar ainda em Damasco. E, em seguida, ele vai e passa um tempo na Arábia. A Bíblia não fala quanto tempo ele esteve na Arábia. Gálatas 1:17. Ele retorna a Damasco, onde sua pregação recebeu oposição muito grande, pois ele precisou fugir para não ser morto. Você lembra o episódio do cesto? Em que ele é baixado no cesto, porque senão o pessoal ia matá-lo. Foi em Damasco, quando ele retornou para Damasco. Depois que ele é descido pelo cesto, ele foge para Jerusalém. Ali ele passa 3 anos, quer dizer, 3 anos se passa da sua conversão, e ele tenta se juntar aos discípulos. Porém, todos estavam com receio dele. Todos tinham medo de Paulo. 3 anos ainda, e o pessoal ainda estava com medo de Paulo. Será que isso é uma lição para nós, queridos? Às vezes a pessoa experimenta a conversão e um tempo depois a gente fala, ih, mas esse aí é terrível. Não, isso não é confiável. Ele passou por um processo de conversão e nós continuamos olhando para o passado dele. Muitas pessoas dizem assim, não, mas aí matou, estuprou, como que Deus vai salvar? Não existe isso. Quer dizer, a pessoa fica com aquele estigma para o resto da vida. O que ele fez, ele continua respondendo por aquilo. As pessoas não creem no perdão, não creem que a pessoa pagou por aquilo. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que cometeu um crime, ele é preso, ele recebe uma sentença, termina a sua sentença, ele cumpre lá 3, 4, 5, 10 anos, ele sai de lá, ele continua sendo um presidiário. As pessoas não dão emprego, as pessoas não confiam, as pessoas acham que ele continua sendo o mesmo. Não estou dizendo que em alguns casos não aconteça isso, mas você já pré-determinar que a pessoa continua da mesma forma. Então, os discípulos tiveram dificuldade de entender, Paulo, levou tempo para isso. Muito bem. Ele ficou um pouco tempo em Jerusalém, pois os judeus procuravam assassiná-lo. Os crentes lá de Jerusalém entenderam que ele deveria ir sair dali, mas ele recebe, em uma visão, Deus instrui ele que ele deveria sair de Jerusalém, porque ele poderia ser morto lá. Ele ficou somente 15 dias ainda lá e teve contato com Pedro, mas não teve contato com os outros apóstolos. Estou te contando um pouco a história dele, tá? Ele foi enviado para Tarso e lá ficou 10 anos, passando por um período de silêncio. A Bíblia não fala nada sobre esses 10 anos de que ele passou em Tarso, a sua cidade natal. Porém, alguns dizem que nesse período Paulo fundou algumas igrejas naquela região, provavelmente as citadas em Atos 15, 41, que foi a igreja da Síria e da Cilícia. Muito bem, Barnabé o convida. Quando eu falei que os cristãos lá não aceitaram, os próprios apóstolos não aceitaram Paulo, o único que confiou em Paulo foi Barnabé. O único que acolheu Paulo foi Barnabé. O único que acreditou na história de Paulo foi Barnabé. E aí agora Barnabé convida Paulo para ir para Antioquia. E é ali que começa todo o ministério de Paulo, em Antioquia. Para que ele fosse um obreiro, que ele se tornasse um obreiro auxiliar de Barnabé lá em Antioquia. Depois de 1 ano, após um período de fome no mundo, numa região, os crentes lá de Antioquia resolveram juntar um dinheiro, ofertas, para mandar para os crentes de Jerusalém. E aí encarregam Paulo e Silas de levar o dinheiro para Jerusalém. Ele vai, faz isso e retorna para Antioquia. Em Antioquia é que se estabelece a sua missão de levar o evangelho aos gentios, levar aos reis e levar aos judeus que estavam nas terras que ele iria fazer depois das viagens. Foi lá que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Saulo. Você se lembra do episódio de Atos 13? Eu citei aqui no dia do pastor Rodney que ele foi, nós o enviamos para a terceira igreja. O que a igreja tinha de melhor na época era Barnabé e Saulo. E o Espírito Santo falou assim, igreja, separai-me Barnabé e Saulo. E a igreja, com muita alegria, separa e os envia para a obra missionária. Muito bem, o trabalho evangelístico que eles realizaram em missões durou em torno de 10 anos e aconteceu em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Agora, olha o que, que Paulo fazia. Paulo concentrava o seu trabalho em algumas cidades-chave. E essas cidades eram as cidades mais populosas, eram os centros mais que tinha mais gente junto. Porque o que ele fazia? Ele falava aos judeus e aos gentios, esses aceitavam a mensagem, e esse pessoal ia para as cidades circunvizinhas e espalhava o evangelho naquela região. Olha a estratégia dele. Era uma pessoa muito inteligente. Olha algumas coisas que Paulo focou no seu ministério. Primeiro, ele ia a grandes centros e, através do que ele fazia, o próprio pessoal propagava na região próxima. Ele ia nas sinagogas e aí buscava judeus e prosélitos. O que é prosélito? É um grego que se convertia, um gentil que se convertia ao judaísmo, ou se tornavam judeus. Começavam a fazer os mesmos, tinham os mesmos costumes dos judeus. Por isso a gente chama isso de prosélito. Às vezes não pode fazer proselitismo. É você pregar para católico, pregar para um bandista, pregar para pessoas espíritas. Isso chama-se proselitismo. Você pregar para os outros que não são da sua fé. Tá ok? Ele focava que o evangelho que eles pregavam era a nova dispensação e que ela era o cumprimento da antiga dispensação, que era uma continuidade do que os judeus conheciam do Antigo Testamento, que o novo, o que estava acontecendo, era a continuidade do antigo. Ele estudava as características culturais e os usava na pregação. Vou te dar um exemplo. Você lembra o que aconteceu no Areópago? Ele olha e tem... Eu estive lá no lugar, é uma pedra muito grande, e o pessoal diz que ele pregou de cima da pedra e as pessoas estavam embaixo. Não tem nada hoje, só tem essa grande pedra. E de lá você vê toda Atenas. É muito bonito o lugar. Mas diz que ali existiam muitas placas que eram deuses que os gregos adoravam. E tinha uma placa ali que diz assim: ao Deus desconhecido. E aí Paulo chega, eu fico pensando, Paulo ficava olhando, certo? Como é que eu vou pregar que o evangelho nesse lugar que as pessoas realmente entendam, aceitem? E diz que ele olhou aquela placa, né? Entendo isso, né? Pelo que ele fez, olhou a placa e falou: é aqui. Ele falou: eu quero falar para vocês dessa plaquinha ali, esse Deus desconhecido. E aí ele aproveita e prega o evangelho falando sobre esse Deus desconhecido. Então Paulo aproveitava essas características culturais e usava na sua pregação. Ele mantinha o contato sempre através de visitas, revisitas, envio de cartas. Ele sempre tinha contato com os lugares que ele já tinha evangelizado. Então essa era a estratégia que ele usava para que o evangelho se estendesse por todo mundo. E ele pregava sempre a unidade entre ricos e pobres e entre gentios e judeus. Paulo era uma pessoa inclusiva. Ele sempre estava tentando fazer com que as pessoas vivessem em unidade. Se você olhar as cartas dele, você vai ver que ele fala muitas vezes em unidade. A primeira viagem dele, queridos, está em Atos 13, 1 até 14, 28. Foi entre 44 e 50 depois de Cristo. Ele foi o seguinte: ele saiu de Antioquia, foi até a ilha de Chipre e foi para o sudeste da Grécia. No início dessa viagem, o líder era Barnabé. Ele pregava e João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, auxiliava nessa caminhada. Em determinado momento, João Marcos fez o quê? Vazou, sumiu, foi embora, deixou-os. E aí eles tiveram dificuldade e Paulo, a partir desse momento, assume a liderança dessa viagem. Em seguida vem a segunda viagem, que está em Atos 15, 36 a 18 e 22. Ele acontece mais ou menos de 50 a 54 depois de Cristo. O propósito era visitar todas as cidades onde havia sido anunciada a palavra de Deus. Há uma discussão entre Paulo e Barnabé sobre João Marcos. Barnabé queria que João Marcos voltasse e Paulo diz: não, esse cara não é confiável. E aí os dois brigam e Barnabé se desentende, e aí Barnabé se separa de Paulo e Paulo continua sozinho. E Paulo convida Silas para acompanhá-lo nessa segunda viagem missionária. O território agora foi maior que a primeira viagem e eles foram até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e na Caia. Ele foi para todos os lugares na Macedônia e na Caia. Ele visitou cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Essas cidades todas são... hoje, na Grécia. Eu estive em Tessalônica e passei do lado de Bereia. Quis chegar em Bereia, mas é muito pequena a cidade. Eu queria conhecer os bereanos, né, que gostavam muito da palavra de Deus. Tudo que falavam, eles iam checar na palavra de Deus. Né? Então, diz que os crentes de Bereia eram muito ligados à palavra de Deus, né? À Bíblia Sagrada, o que tinha na época. Ok? Muito bem. Ele, nesse tempo, ele ficou em Corinto. E aí, nesse tempo, ele teve que se manter. E aí, ele começou a fazer tendas em Corinto. Lá, ele teve encontro com Priscila e Áquila, aquela história que a gente sabe. De Corinto, ele enviou a carta, ele escreveu as cartas aos Gálatas e, mais tarde, aos Tessalonicenses. Se você nunca leu, eu estive em Tessalônica e o pastor que está lá fazendo uma obra da Albânia, eu fui por causa da Albânia, estive na Albânia, e eu conheci esse pastor na Albânia, e agora, como ele é cigano, os albaneses não aceitam, veja como é que é a questão do preconceito. Ele é cigano, então os albaneses são claros, ele é mais escuro, então eles não aceitam, ele não tem credibilidade o que ele fala. Então, o que a igreja entendeu lá na Albânia é que ele deveria ir para a Grécia pregar para os ciganos que tem lá na Grécia. E Tessalônica é um centro, e as cidades perto ali também tem muitos ciganos. E esse pastor foi para lá, e eu fui visitá-lo. Fiquei com ele lá, dois dias eu fiquei com ele. E ele me levou a visitar um casal de albaneses que moram em Tessalônica. Foi uma confusão danada, porque eles não falam português, eu não falo albanês, eu não falo direito inglês, eles não falavam também direito, uma confusão. Mas a Liliana, que caminhou um tempo, a esposa do pastor Jevdete, caminhou um tempo com a Naja, algumas coisas ela fala, algumas palavras do português ela fala. E aí nós chegamos à casa e ela pediu que eu ministrasse o casal. Eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou ministrar? Né? Mas o Espírito Santo vai nos dar a direção certa, com certeza. E ele gostava muito do Barcelona, o marido. Como é que era o nome dele? Agora não lembro o nome dele. Sei que o nome dela, da mulher que nós visitamos, era Mimosa o nome dela. Nunca mais esqueci o nome dela. E aí ele gostava do Barcelona e a gente começou a conversar. Imagina a gente conversando, eu conversando no inglês. Ele não entendia o inglês, eu também não sei falar direito inglês. E a gente foi conversando, Barcelona e tal, tá, tá, e fizemos um contato. Aí o Espírito Santo disse, me mostrou, leia o primeiro capítulo de Tessalonicenses. Eles moram em Tessalônica. Gente, quando nós lemos na língua deles o que está escrito, leia o texto depois, você vai ver. O que está escrito, eles foram tocados por Deus. Os dois, a Mimosa e o esposo. E aí eu comecei a falar, e a Liliana traduzindo para eles, não sei como é que ela fazia aquilo, ela foi falando para eles, e aí o ambiente se tornou um ambiente assim, havia uma ambiência espiritual, e aí no final eu fui orar por eles, eles ficaram muito tocados. Eu estou citando isso para você, que foi uma experiência que eu vivi na cidade de Tessalônica, uma cidade que hoje tem 1 milhão de habitantes, uma cidade muito bonita, próspera, não tem muito vestígios da antiga Tessalônica. Aliás, algumas cidades têm poucos vestígios das antigas cidades. Né? Esmirna, por exemplo, tem pouca coisa no centro. As outras cidades são fora, né, do ambiente urbano hoje. A cidade mais bonita que eu visitei foi Éfeso. É linda Éfeso. É uma cidade linda, linda. Eu imagino como é que era. Hoje, ela tem ruínas. Para vocês terem uma ideia, ela era uma cidade fantástica, assim, quer dizer, tinha muita pompa. As ruas são de mármore. As ruas onde as pessoas caminhavam são de mármore. Uma coisa linda. A biblioteca, ela é alta, tem só a fachada da biblioteca. Era a segunda maior biblioteca do mundo. Eu fui no anfiteatro, lugar para quase 30 mil pessoas, e aí comecei a cantar no anfiteatro. Você escuta tudo. A acústica é um negócio impressionante. Eu fiquei emocionado, porque eu comecei a cantar. Eu sei que foi pago um alto preço. E aí eu fui gravando aquilo, fui cantando. Mas olha, no final eu estava arrepiado com tudo aquilo. Você consegue ver, sentir o ambiente, né? Ali muitos irmãos foram mortos naquele anfiteatro. Então, um ambiente maravilhoso. Mas Paulo escreveu a carta aos Gálatas e mais tarde a carta aos Tessalonicenses. Ele parou um breve tempo em Éfeso e lá ele diz o seguinte: eu vou voltar a visitar vocês. Lembra que se despede, chora, tá, tá. Muito bem. Terceira viagem. Ele atravessou a região da Galácia e Frígia e foi para a Ásia, ficando um longo período em Éfeso. Provavelmente as 7 igrejas da Ásia foram fundadas nesse período. Se você olhar em Apocalipse, você vai ver as 7 igrejas. Nós fomos nas 7 igrejas. É um negócio impressionante. É um roteiro, assim, sabe? Você sai de Esmirna, nós estamos em Esmirna, que chama hoje Izmir. É na Turquia, é Izmir o nome da cidade, é Izmir. Você sai de Esmirna, vai para Pérgamo, de Pérgamo você vai para Tiatira, Tiatira você vai para Sardes, Sardes você vai para Filadélfia, Filadélfia você vai para Laodiceia, Laodiceia você vai para... Depois de Laodiceia, nós fomos para Éfeso, fomos para Éfeso. São 7 igrejas, é um roteiro que você faz. Aliás, na Turquia isso. Fica perto da cidade de Esmirna, que fica na Turquia. Todos ficam na Turquia. Perto do Mar Egeu, ali, começa... Esmirna fica na costa do Mar Egeu. É um programa muito legal de vocês irem. Eu fiquei impressionado aqui em Laodiceia, tem um lugar que chama-se Pamukkale. Pamukkale quer dizer castelo de algodão. E eu fiquei curioso para ver o que era isso, né? Você chega lá, é a cidade de Herápolis, que também é citada aí por Paulo. E Herápolis é uma cidade de águas quentes, águas termais. E do lado você tem aquelas formações de calcário, então é como se fosse tipo uma escada, assim. São vários lagos, tudo branco e a água azulzinha, verdinha, azulzinha, bem claro. É um negócio, e água quente. A gente entrava e colocava só os pés assim, porque era muito quente a água. Pamukkale é o nome do lugar. Esse é o lugar quente. Do outro lado, você olha assim, você tem uma montanha que é gelada. Diz que tem gelo o ano inteiro. Aí, a pessoa que estava levando um grupo falou o seguinte, o rapaz que estava nos levando falou para nós o seguinte: nós vamos visitar agora Laodiceia. Laodiceia fica entre Pamukkale, ou lá Herápolis, e entre essas montanhas geladas. Aí eles assim, foi por isso que Jesus falou que Laodiceia não era nem quente nem frio, ela era morna. Por isso que ele tinha vontade de vomitar. A gente sabe que a história de Laodiceia, eles achavam que eles tinham muito dinheiro, que eram ricos, não precisavam de Deus. Então Jesus falou isso: olha, eu tenho vontade, você não é nem quente nem frio. Você podia ser quente ou frio. Veja lá, isso está em Apocalipse. Falou: olha, eu tenho vontade de vomitar. Ele fala isso a uma igreja, que era da cidade de Laodiceia. Muito bem, ele, antes de escrever 1 Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade, depois regressa para Éfeso e assim por diante. Só são dados. Uma coisa que eu queria citar, que ele faz um debate com Pedro, foi a primeira crise teológica que a igreja enfrentou, e aí ele é enviado para um concílio. Paulo é enviado para o concílio em Jerusalém para discutir a respeito do que estava acontecendo. Paulo entendia que aqueles que se convertiam não precisavam assumir os costumes judeus. E Pedro dizia que não, que tinha. Então houve um concílio para resolver a situação e a conclusão é que os gentios que se convertiam não precisavam assumir os costumes dos judeus. Ok? Muito bem. Você pode abrir agora 2 Coríntios, capítulo número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Eu vou ler agora para você o versículo 23. 11 de 2 Coríntios, do versículo 23 em diante. Preste atenção no ministério de Paulo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, Cinco vezes recebido os judeus uma quarentena de açoites, menos um, quer dizer, 39. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Você acredita que Paulo realmente sofreu ou não? O que você acha? Já pensou se no final do teu ministério você fazer essa descrição? Fui açoitado, passei por naufrágio, fui perseguido, fui preso, todos esses sofrimentos que Paulo teve. Mas este homem que passou por esse sofrimento, Deus fez coisas maravilhosas através dele e nele. Você se lembra que ele diz o seguinte: conheço um homem que há 14 anos, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei se foi em visão ou foi pessoalmente, eu fui ao terceiro céu. E lá vi coisas inefáveis que não é permitido ao homem revelar. Por esta causa, preste atenção, ele tem uma visão dos céus, foi o único homem que foi ao céu e voltou. Eu tenho muitos relatos aí que eu não acredito de ir no céu e voltar, tá? Me perdoe a incredulidade, mas tem muita gente que descreve o céu aí totalmente diferente do que realmente é. Mas Paulo diz que ele foi lá e ele foi proibido. Preste atenção. Se as pessoas pudessem ir e vir e falar, por que Paulo não pôde falar, se ele é um grande pregador? Não é lícito você revelar às pessoas o que tem no céu. Por que isso? Porque senão todo mundo quer ir para o céu, certo ou não? Aí ele diz assim: por esta causa me foi colocado um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Por três vezes eu pedi que ele me tirasse, mas ele não tirou. Então, o mesmo Paulo que sofreu, que passou por luta, teve até o espinho na carne, não sabe o que ele tinha. Alguns dizem que ele tinha um problema na vista e provavelmente a sua vista devia sair alguma secreção, porque eles falavam que a presença dele não era muito legal. Quando ele estava no meio das pessoas, eles não era muito agradável olhar para Paulo. Isso, as próprias cartas relatam isso. Então, este homem que foi rejeitado, que foi maltratado de tantas formas, esse homem teve experiências maravilhosas. Foi o único. Enoque foi e não voltou. Elias foi e não voltou. Você lembra, Enoque foi trasladado. Ele saiu da terra e foi para o céu. Elias, aconteceu o quê? Ele foi tomado em uma carruagem de fogo. Os dois subiram, mas não voltaram. O único que voltou foi Paulo. Você concorda que ele era um instrumento especial de Deus? Foi o único que teve esperança. Mas Paulo, viu, Rogério? Acho que ele era assim. Gente, eu estou com comichão aqui, eu não posso falar, mas eu tenho que dar um toque nesse povo aí do que tem lá no céu, porque é bom demais. Ele diz assim, 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Falou, gente, eu não posso dizer o que tem, mas que é bom, né? É bom demais. Você nunca viu nada igual, você nunca ouviu sons tão maravilhosos, você nunca sentiu uma emoção tão grande como é quando você estiver com o Senhor. Esse era Paulo, o homem que foi chamado por o Senhor e o homem que foi usado pelo Senhor de uma forma tremenda. E tudo que foi previsto de Paulo se cumpriu. Eu li aqui os sofrimentos e as lutas dele, e ele pregou para governadores, para reis, para gentios, para judeus. Ele fez a obra dele, exatamente como o Senhor havia predito ou havia previsto. Ele escreveu as cartas de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. 13 cartas. E há uma dúvida se ele escreveu ou não Hebreus. Muitos dizem que o gênero literário de Hebreus é diferente das cartas que ele escreveu. Eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, pelos relatos que tem em Hebreus. Mas ninguém pode afirmar. Não, a pessoa que escreveu não diz que é ela que escreveu. Então as pessoas dizem que o gênero literário é diferente das cartas que Paulo escreveu. Muito bem, Paulo ele foi decapitado num lugar chamado Ostia, é perto de Roma, fora de Roma, por Nero em 67 ou 68 depois de Cristo. Há um texto que Paulo deixa para nós, e com isso nós estamos encerrando, 2 Timóteo, abra por favor, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo 4. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Você conhece de cor esse texto, mas eu vou ler para você. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte: você sabia que existe um 14º discípulo ou não? Sabia ou não? Quem é o 13º? Paulo. Quem é o 14º? Oh, Jesus. Oh, Senhor. Faça com o seu dedo assim, faça assim. Você é o 14º discípulo, você sabia disso ou não? Nós somos continuadores dessa obra. Isso que você ouviu nesse tempo, 12 homens, uma missão, essa missão continua. Se você olhar o livro de Atos acaba abruptamente. Leia com essa curiosidade. O capítulo 28 de Atos, você está lendo, de repente, bum, acaba. E as pessoas não entendem por que que acabou, então alguém que estuda, eu não sou estudioso da Bíblia, mas concordo com isso, dizem que nós estamos vivendo o capítulo 29, 30, 31, 32, sei lá, do livro de Atos. Então a missão continua sendo a mesma. E o Senhor Jesus está buscando o quê? Discípulos. Pessoas que sejam seus seguidores. Essa é a obra para cada um de nós darmos continuidade. Eu fiz questão de falar sobre o 13º discípulo, porque nós somos o 14º discípulo. E quando nós estivermos no céu, eu quero olhar bem nos olhos de vocês, gente. Quando nós estivermos no céu, o que Jesus vai quer de nós, prestação de contas, já falei várias vezes nessa igreja isso, é sobre pessoas. Ele não vai perguntar se a nossa igreja era bonita, se a gente substituiu bancos por cadeiras, se instalamos ar-condicionado. Ele não vai perguntar das coisas materiais, qual é o carro que a gente tinha, que tamanho que era a nossa casa, se tinha piscina, se não tinha, se tinha banheiro, se não tinha. Ele vai perguntar pessoas. Quando eu falo para vocês, eu sei que esse discurso não te agrada. Sabe por quê? Porque é isso exatamente que o diabo quer, que você se acomode e que você não faça a obra que Deus deixou para você. E aí quem vai passar vergonha no céu não é o diabo, é você, sou eu. Por isso a obra que está aí para ser feita é para ser feita. E o que o Senhor espera de nós é que nós preguemos o evangelho a toda criatura e que nós possamos ir em todo o mundo fazer isso. Vocês vão me achar chato, vão me achar talvez até inconveniente, mas eu não estou nem aí. Porque no dia que eu estiver de frente de Jesus, ele não vai falar para mim: você foi negligente. Você não pregou o que eu queria. Você não disse às pessoas que elas tinham que pregar, que levar a mensagem, que fazer as missões que eu quero. Então vocês nunca... Se nós estivermos na fila, presta atenção. Estiver na fila lá, para chegar no Senhor, e você olhar para mim e falar... E aí, eu falo, ó, esquece. Lembra aquele dia lá? Lembra aquele dia que eu te falei que esse momento ia chegar? e que você tinha que prestar contas de pessoas. Então, se você não tem nada na sua mão, o problema não é meu, o problema é seu. A missão é sua também, você é o 14º. Está claro isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja é do Senhor, não é minha. Não é do conselho, não é dos presbíteros, não é dos líderes. A igreja somos nós e a igreja pertence a Jesus. E o que ele quer de nós é que a gente pregue o evangelho. Ele quer que nós preguemos o evangelho, que nós batizemos as pessoas, que nós ensinemos tudo que ele já nos mostrou. Tá bom? Então, na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde quer que seja, fale. Sua obrigação não é converter pessoas. Sua obrigação é falar. A conversão é com o Espírito Santo. Fique de pé, por favor. E vamos orar. Para terminar, eu passei um pouco, quero pedir perdão a vocês. Passei 5 minutos. Vamos fazer uma oração, pedindo que realmente nós tenhamos essa consciência de que essa missão é nossa. Nós estamos com bastão agora. A continuidade da obra está dependendo de cada um de nós. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por tudo que ouvimos a respeito da vida desse homem que era um problema para a igreja. Esse homem era um perseguidor. Esse homem levou pessoas à morte, levou pessoas à prisão. Ele levou pessoas a blasfemar de Jesus Cristo. Mas o Senhor olhou com muito amor para aquele homem e o Senhor deu uma experiência tremenda de conversão e o Senhor transformou a vida daquele homem. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou para ele, se cumpriu cabalmente. Ele foi um instrumento do Senhor para gentios, para judeus, para governadores, para reis. Ele foi instrumento do Senhor também, Pai, para sofrer e não reclamar, não murmurar. Pai, eu creio, Senhor Deus, que Paulo deve ter sofrido muito, muita rejeição, muita blasfema contra ele, muita palavra contrária, muito xingamento, muita violência. Eu creio que ele aguentou firme, Senhor. E eu peço ao Senhor que nós tenhamos esse espírito também de não murmurar, de não reclamar, mas nós realmente nos dispormos a fazer a Tua obra, e independente do sofrimento, independente, Senhor Deus, da rejeição, independente da humilhação, muitas vezes, independente, Pai, das palavras contrárias, que nós possamos ficar firmes e fazer a Tua obra aqui na terra. Que esta igreja experimente um tempo especial, Pai, e que cada membro dessa igreja seja um propagador do Teu Evangelho. Que cada membro dessa igreja possa realmente falar do Teu amor aonde estiver. Que nós possamos usar, Pai, o meio mais fácil que o Senhor tem nos dado, que são os relacionamentos. Que as pessoas que estão próximas de nós possam ouvir a verdade sobre o Senhor e ouvir o nosso testemunho verdadeiro de conversão. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo retorno às nossas casas. Te peço, Senhor, que esse seja um tempo especial como família, que haja comunhão, que não haja tensão à mesa, que não haja briga, que não haja discussão, mas que haja um tempo de harmonia, de alegria, um tempo de comunhão, Senhor. E que possamos voltar à noite, Senhor, para estar em comunhão com os irmãos, para que recebamos mesmo o alimento que o Senhor tem para nós à noite. Nós te louvamos por esse tempo e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, vamos na paz e à noite estamos firmes aí. Um grande abraço.